Boa noite. Nós vamos continuar nosso estudo do livro do Apocalipse e estamos no capítulo 16. Eu pulei capítulos 16, 17, 18, 19 durante o nosso estudo ao vivo aqui em Guarapuava e as pessoas queriam muito entender capítulo 20 e nosso tempo era limitado. Então hoje à noite eu estou recuperando esses capítulos para fazer o estudo completo e logo em seguida vamos ver capítulos 21 e 22 também. E hoje à noite terminar nosso estudo do livro do Apocalipse. Em capítulo 16, nós vamos continuar o assunto, porque eu sei que muitos de vocês querem entender Armagedon, então é bom que estamos voltando. Eu fiz um breve resumo de capítulos 16, 17, 18 e 19 no último estudo, mas eu quero ir detalhadamente hoje à noite. Vamos ler o texto primeiro. Apocalipse 16, falando das sete taças da ira de Deus. Versículo 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos sete anjos: vão derramar sobre a terra as sete taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naquelas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que eras, que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim. Quem está debaixo do altar? Capítulo 6, 9 e 11. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa de suas dores e de suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, que é a segunda besta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquela que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedão. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em três partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, que lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindos do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Ou vamos pensar sobre este texto. Lá no começo, no versículo 1, falou que uma voz forte do santuário fala. Onde está o santuário em toda esta história? É o palco do capítulo 4, onde está o trono de Deus. Então, esta voz forte está saindo do palco de toda esta história e fala aos anjos para começar a derramar as taças da ira de Deus. Semelhantemente aos sete selos e sete trombetas, quando um anjo derrama a sua taça, algum evento da história acontece. O primeiro anjo derramou a sua taça na terra. E o texto diz: abriram-se feridas malignas e dolorosas naquelas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então observe, contra quem as pragas são direcionadas? Aqueles que adoram a besta. A besta é o Império Romano que está recebendo a ira de Deus. Aprendemos que Deus irá derrotar o perseguidor do seu povo e como ele fará isso. Agora, o segundo anjo derramou a sua taça no mar. E este se transformou em sangue e toda criatura que vivia no mar morreu. O terceiro anjo derramou a sua taça de ira nos rios, e eles se transformaram em sangue. E o anjo explicou que estas ações são a justiça de Deus contra aquelas que derramaram o sangue dos seus santos. E agora o perseguidor, ele tem que beber sangue. Você se lembra do pedido de justiça, a pergunta mais significante do livro inteiro? Capítulo 6, 10. Até quando vai aplicar justiça? O Deus está respondendo a pergunta, a pedido de capítulo 6, 10. Até agora, algo aconteceu contra a terra, o mar e os rios. E observe que as pragas não são contra cristãos. As pragas são contra os que perseguiram os cristãos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol. E houve um forte calor. O perseguidor e os adoradores da besta amaldiçoaram a Deus e se recusam a arrepender-se e a glorificá-lo. Lembre-se de alguns pontos importantes aqui. Número 1. As pragas são contra os malvados. Número 2. Este não é o fim do mundo, porque naquela hora todo joelho irá dobrar e confessar Jesus como Senhor, de acordo com Filipenses 2:10. O fato que estes não se arrependeram sugere que arrependimento ainda é possível. Porém, no final do mundo, ninguém terá a oportunidade de arrepender-se. Portanto, estas pragas não são eventos do final do mundo. Elas são consequências que vêm para aqueles que perseguiram o povo de Deus. Mas quais consequências de verdade são simbolizadas? Você percebeu um padrão familiar neste texto? Algo aconteceu com a terra, mar, rios e sol. Quando as primeiras quatro trombetas dos capítulos anteriores tocaram, algo aconteceu com um terço da terra, mar, rios e sol. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 8, versículos 6 a 12. Aquelas trombetas avisaram o perseguidor. Agora, nesta leitura, algo acontece com toda a terra, todo o mar, todo o rio e sol. Esta mudança de quantidade significa uma mudança de propósito. A destruição parcial de um terço foi só um aviso. A destruição total significa derrota. Como as primeiras quatro trombetas, Deus irá usar desastres naturais, mas agora eles serão parte da maneira que Deus trará destruição total para Roma. Quando ler a história da queda do Império Romano na literatura, você vai lendo a história de como Roma caiu, você perceberá que aconteceram muitos desastres naturais que contribuíram para a queda. Terremotos, dilúvios, fogo, vento, erupções vulcânicas. Deus está deixando claro que ele irá derrotar o perseguidor. E desastres naturais serão uma das maneiras que fará isso. Vamos continuar. Quando o quinto anjo derramou sua taça diretamente no trono da besta, o seu reino ficou escuro. Ainda eles se recusaram a arrepender-se. Olhe capítulo 16, versículo 10 e 11. Eles ainda estão sofrendo, mas não querem se arrepender. Semelhantemente aos gafanhotos da quinta trombeta que surgiu as consequências de maldade contra maldade. De novo, vemos uma cena de imoralidade e corrupção da liderança do império. Quando o trono de poder de uma nação fica escuro, a nação inteira logo ficará escura. Se a liderança é imoral, como nós vimos em capítulo 9, versículo 20 e 21, a nação está em sério perigo. Foi o que aconteceu em Roma. A liderança dos imperadores espalhou corrupção e o império ficou escuro. Cornélio Tácito, historiador romano, nascido em 52 a 54 depois de Cristo, ele se tornou o governador da Ásia, desta região que está recebendo a carta do Apocalipse. Cornélio Tácito se tornou o governador da Ásia no ano 112 depois de Cristo. Escreveu as cartas no ano 115, se chama Anais, capítulo 15, versículo 44. E ele diz isso: mas mesmo em Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas de cada parte do mundo encontram o seu centro e se tornam populares, o historiador deixou claro que Roma estava escura e era o centro do pecado. Esta é uma lição para qualquer nação. Entretenimento violento, divórcio por toda parte, imoralidade sexual, corrupção no governo, adoração de ídolos, embriaguez, libertinagem, eram práticas comuns na cidade de Roma, o trono do mundo. E com esta quinta taça, Deus está dizendo que o resultado de comportamento assim irá produzir consequências escuras. Juntamente com desastres naturais, Deus também usará as consequências da própria imoralidade de Roma para enfraquecê-la e contribuir para sua queda. Qualquer leitura da história de Roma verifica que a fraqueza moral de Roma foi um fator na sua queda. Agora o sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates para secá-lo. Assim os reis do Oriente com seus exércitos poderiam atravessar. Como vimos na sexta trombeta, o Eufrates era a fronteira leste do Império Romano. E secar a fronteira simboliza que as fronteiras de Roma serão vulneráveis a ataques dos exércitos estrangeiros. E foram mesmo os ataques dos visigodos, hunos, godos e vândalos atravessando as fronteiras de Roma provaram ser um fator principal da queda de Roma. Deus deixou claro que derrubaria o perseguidor e que ele faria isso com uma combinação de desastres naturais, consequências de corrupção e ataques além das fronteiras. Primeiro, houve um período de aviso por meio destes métodos, e Roma não se arrependeu. Agora, estes mesmos métodos serão usados para trazer o Império Romano à derrota. A destruição inicial era um terço, mas agora é total. Agora, enquanto estes poderes são soltos e começam a realizar seu poder destrutivo, vemos um novo evento na história. Capítulo 16, versículo 13 a 16. Lembre-se, houve um pequeno intervalo entre a sexta e sétima taça, como houve entre os sexto e sétimo selos e trombetas. E neste pequeno intervalo, o dragão, é Satanás fantasiado, e a primeira besta, que é o Império Romano fantasiado na história, e o falso profeta, que é fantasiado da segunda besta, é a seita de louvor aos imperadores. Eles estão vendo que Deus iniciou forças que podem derrotar o Império Romano. E eles decidiram não ficar parados enquanto isso acontece. Eles desenvolveram um plano para reunir os seus aliados, as nações que fazem parte do Império Romano. O dragão e as duas bestas enviaram rãs fora de suas bocas para reunir esses reis para batalhar no Armagedão. Agora, é isso que o texto diz. O que significa os símbolos que acabamos de ver? Primeiro, temos que reconhecer que esta passagem está cheia de imagens simbólicas. O dragão, que não é um dragão de verdade, encontra-se com duas bestas que realmente não são bestas. E eles enviam rãs que realmente não são rãs fora de suas bocas. Que realmente não são bocas. A mensagem aqui, a mensagem que as rãs levam aos subordinados é para eles se reunirem no Armagedão. Em meio a todos os símbolos, com certeza a palavra Armagedão não está falando sobre uma batalha num campo literal. A palavra Armagedão é traduzida do hebraico, do Velho Testamento, e é traduzido em português, Monte de Megiddo. Armagedom, Monte de Megiddo. Megiddo era uma fortaleza famosa no norte de Israel, a sul do Mar da Galileia. E foi colocado lá para proteger os israelitas de exércitos invasores. O rei Salomão tinha um grande posto avançado neste lugar. Você pode ler em 1 Reis, capítulo 4, versículo 7 a 12, e 1 Reis, capítulo 9, 15 a 17, sobre o trabalho de Salomão neste mesmo lugar. Agora, o vale, ao lado do monte, o vale de Jezreel, foi a planície de muitas batalhas famosas. Foi lá que Débora e suas forças derrotaram Sísara. Lembra de Juízes, capítulo 4, 13 a 15? É o lugar que Gideão e os 300 derrotaram os midianitas em Juízes, capítulo 5, 19 e 21. É o lugar onde Saul, rei Saul e Jonatas de Israel foram mortos na luta contra os filisteus em 1 Samuel 31. É o lugar onde o rei Aquesias morreu em batalha e que o rei Josias morreu em batalha contra os egípcios. Você pode ver esses dois acontecimentos em 2 Reis, capítulo 9, 27 e 2 Reis, capítulo 23, 29 a 30. Monte Megiddo e o vale ao lado, então, eram famosos como um grande campo de batalha. Tão famosos que o lugar pode ser usado como uma expressão simbólica para uma luta gigantesca e final. Eu estava neste lugar em fevereiro deste ano, 2020. Eu fui para Israel, do norte ao sul. E eu fui lá no norte. E nós andamos de ônibus por meio do Vale de Jezreel. E é uma planície enorme, que campo de batalha. E nós dirigimos por uns 10 minutos ou mais tentando atravessar esta região. Depois, o ônibus, nós subimos uma montanha para olhar para a planície inteira, para ver o Monte Megiddo de um lado e de ver a planície onde esses campos de batalha do passado aconteceram. E a montanha onde eu estava foi como se fosse uma arquibancada para assistir a essa planície. E sabe onde eu estava? Na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu. Eu estava na cidade de Nazaré, olhando como se fosse arquibancada por essa planície onde essas grandes batalhas do passado aconteceram. Sabe, campos de batalhas modernos que mudaram o mundo têm sido usados figurativamente, simbolicamente, hoje em dia. Alguns falam que uma pessoa encontrou seu Waterloo. Não achamos que esta pessoa fisicamente foi à Bélgica, no campo de batalha onde Napoleão foi derrotado pelos franceses. Uma pessoa pode encontrar seu Waterloo e nunca sair de casa. Outros falam de Bunker Hill, na batalha para a independência norte-americana. Ou de Gettysburg, que mudou o curso da Guerra Civil. Ou Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial. Ou desde que a palavra Armagedom, usado somente neste versículo em toda a Bíblia, aparece no meio de uma leitura altamente simbólica. E desde que pode ser entendida significar uma grande batalha final. É isso que significa. Enquanto Satanás e suas forças veem seu império poderoso começando a cair em derrota, eles decidem não deixar Deus vencer sem uma luta. Por Portanto, eles falam, vamos fazer uma luta final com toda força que temos. Como muitos outros fizeram ao lado do Monte de Megiddo, Armagedon. Lembre-se que neste momento no Apocalipse, o assunto não é o fim do mundo. Nós estamos no momento na história onde o Império Romano está sendo destruído. É assim que os primeiros cristãos teriam entendido a história neste ponto. E desde que as pessoas não estavam se arrependendo no momento de derramar as taças, é uma indicação clara que isso não é o fim do mundo, pois no final do mundo não haverá uma oportunidade de arrepender-se. Quando entendemos que isso é parte da história do Apocalipse, sobre a perseguição dos cristãos pelo Império Romano, e como Deus eventualmente derrotaria este perseguidor, sabemos que não estamos lendo sobre o fim do mundo. Também sabemos que o Apocalipse diz que a história do livro aconteceria em breve, depois de ser escrito, e não 2000 anos depois de ser escrito. Observe que não há no texto, nenhum lugar, uma descrição da batalha. O significado é simplesmente que Satanás e seus aliados estão vendo seu plano falhar. O Império Romano está sendo derrotado pelo poder de Deus. Eles se recusam a serem derrotados facilmente. Eles ainda querem lutar, o qual é expresso pelo desejo de reunirem suas forças para uma batalha final, como muitos outros fizeram no vale ao lado do Monte de Megiddo, Armagedon. Lembre-se também contra quem as taças de ira eram direcionadas, a besta e seus seguidores. Então, esses existiram nos primeiros séculos depois de Cristo, e eram os perseguidores principais da igreja primitiva. E Armagedão vem depois que 6 taças são derramadas no Império Romano. Então deve ter significado ligado com esta parte da história contada no Apocalipse. Esta passagem, então, não é uma descrição de alguma grande guerra pouco antes do final do mundo. Isso não caberia na natureza simbólica do livro. Não cabe no tempo revelado no Apocalipse, em breve. Não cabe nos detalhes de simplesmente uma reunião de forças sem uma grande batalha. E não cabe no contexto do assunto do capítulo 16. Agora, em Apocalipse 16, em versículo 15, Jesus tem uma mensagem repetida para a sua igreja. Esta mensagem também está em capítulo 3, versículos 3 a 5, sobre bem-aventuradas. Aqui, vamos voltar e ver capítulo 3, 3 a 5. Capítulo 3, 3 a 5, diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Agora, veja capítulo 16, 15. Eis que venho como ladrão. Mesma mensagem. Feliz aquela que permanece vigilantes e conserve consigo as suas vestes. Quais vestes? Aquelas vestes brancas que Deus nos dá quando somos batizados e purificados, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Enquanto Jesus castiga Roma, ele também castigará os cristãos infiéis. E quando chegamos ao capítulo 16, 17, o sétimo anjo derrama a sua taça no ar, e no santuário sai uma forte voz que diz: está feito. Quando Deus escolheu trazer o assunto ao fim, acabou. E nenhum dos esforços de Armagedão de Satanás e seus aliados pôde parar a derrota. Relâmpagos, trovões, um terremoto atinge a grande cidade. Qual cidade? É Roma, capítulo 17, 18. A grande cidade que reina sobre o mundo. Roma está sendo atingido, que é dividido em três partes e as cidades das nações desmoronaram. As ilhas fugiram. Este é um símbolo da derrota de uma nação. Nós vimos isso inicialmente no livro, em Apocalipse 6, 14. Mas o símbolo de ilhas fugindo como símbolo da derrota de uma nação, nós já vimos em Ezequiel 26, versículo 18. E enormes pedras de granizo caíram. Alguém se lembra do Egito, nas pragas contra o faraó, perseguindo o povo de Deus? Êxodo capítulo 9, 13 a 35. E os inimigos? Oh, eles blasfemaram contra Deus de novo. E de novo, não é o fim do mundo, porque ninguém irá blasfemar contra Deus naquela hora. Filipenses 2, 10 e 11. No final do mundo, todo mundo vai confessar Jesus como Senhor. Eles vão saber. Agora, neste momento, a história básica do Apocalipse terminou. Deus ouviu a pergunta dos mártires sobre até quando? Capítulo 6, 9 a 11. E ele respondeu que mais morreriam na perseguição antes do tempo para trazer justiça ao perseguidor. Nós vimos o tempo de avisos, a perseguição mais intensa de 1260 dias ou 42 meses. E depois o aviso que Deus estava pronto para agir. Quais avisos? Capítulo 10, 6. Capítulo 11, 18. Capítulo 4, 14, 7. Deus diz, eu vou agir logo. Depois vieram as sete taças, indicando que Deus iniciou as forças finais para a destruição de Roma. E não há nada que Satanás ou seus aliados possam fazer para impedir a destruição. Foi declarado. Está feito. Agora que a grande cidade e o império que ela apoiava caíram, justiça foi realizada. O livro do Apocalipse poderia terminar aqui, pois a história está completa. Deus desejou, porém, dar mais detalhes para estender a história além do seu objetivo principal. E é isso que vamos ver nos últimos capítulos. Nós vamos ver mais detalhes sobre a queda de Roma e Deus vai nos levar até na eternidade. Nos próximos três capítulos, veremos quem foi destruído e por quê. Esse capítulo 17. Nós vamos ver o que aconteceu fisicamente em capítulo 18. E nós vamos ver o que aconteceu espiritualmente no capítulo 19. Vamos ler capítulo 17 primeiro, então vamos observar os detalhes. Apocalipse 17. Um dos sete anjos que tinham as sete taças aproximou-se a mim, disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava uma cálice de ouro cheia de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. E na sua testa havia esta inscrição: mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era, já não é, e ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto verá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas, quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei, um dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que, por uma hora, receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. E vencerão com ela os seus chamados escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Bom, vamos olhar neste detalhes de capítulo 17, falando sobre esta prostituta chamada Babilônia. Nos capítulos antes, de capítulo 12 e 13, temos 3 personagens principais que foram apresentados como os líderes da maldade. Temos o dragão, Satanás. Temos a primeira besta, o Império Romano. E temos a segunda besta, também chamado falso profeta. É a seita de louvor aos imperadores na época. Agora, no início de capítulo 17, mais uma personagem é apresentada do lado da maldade: a prostituta. Ela está vestida luxuosamente de azul e vermelho e com joias. Ela lidera os reis do mundo em imoralidade. Ela anda nas costas da primeira besta. Possivelmente a besta está vermelha agora por causa do sangue derramado dos santos. E ela reina sobre povos, multidões, nações e línguas. Na cabeça dela há uma inscrição que diz Babilônia Grande, sugerindo que ela é parecida com a cidade capital da antiga Babilônia, que existia uns 700 anos antes de Cristo. Um líder em perseguir o povo de Deus, Israel na época, e Judá. Na mão dela, da prostituta, há um cálice cheio de sangue daqueles que testemunham sobre Jesus. E ela bebeu tanto deste sangue que ficou intoxicada. Apocalipse 17, versículo 18, identifica que a mulher que João viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Somente uma cidade poderia representar todas essas pistas, e com certeza esta cidade estaria nas mentes dos cristãos que receberam este livro 2000 anos atrás. Somente a cidade de Roma lidera os reis do mundo em imoralidade. Somente a cidade de Roma andou nas costas do império e reinou sobre as nações. Somente a cidade de Roma podia se vestir ricamente. Somente a cidade de Roma naquela dia poderia ser comparada à Babilônia. Volte e leia Isaías 47, versículos 5 a 9, e você vai ver a comparação. Somente a cidade de Roma poderia ter sido chamada a grande cidade que, presta atenção no verbo, presente, reina sobre os reis da terra. E somente Roma foi construída em 7 colinas. Eu quero destacar aquele verbo, reina, de novo. Está no presente, falando da época do primeiro século. Não um reino futuro, mas um reino que reinava na época. Portanto, um estudo de todas estas características deixa claro que Cristo quer que nós pensemos quando ouvimos dessa cidade. Apocalipse 17, versículo 10, diz que um dos reis, um dos imperadores sobre Roma, estava no poder enquanto João escreveu o Apocalipse. Diz, ainda existe. O verbo está no presente da época. Isso mostra que no contexto, quem estava perseguindo a igreja da época. Pergunta: quando o livro de Apocalipse aconteceu? No passado. Quando aconteceu? Vou ler capítulo 17, versículo 10 e versículo 18. E capítulo 18, versículo 20, que diz isso. Celebram o que se deu com ela, os céus. Celebram os santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês, apóstolos. Um imperador estava no trono de Roma enquanto João escrevia. A mulher, a cidade de Roma, reina no presente enquanto João escrevia. E esta cidade derrotada foi responsável pela morte dos apóstolos de Jesus. Agora vamos para capítulo 18. Capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com uma voz poderosa: caiu! Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria de sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, a custo do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuíam-lhe na mesma moeda, pagam-lhe em dobro pelo que fez, misturam para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus quem julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo viram a fumaça do seu incêndio, choraram e se lamentaram por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra choraram e se lamentaram por causa dela, porque ninguém mais compra sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, cedro e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu resplendor se desvaneceram. Nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram a custa dela ficarão de longe amedrontados com o tormento dela e chorarão a sua lamentarão, gritando: ah, oh, a grande cidade vestida de lino fino e de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, os céus. Celebrem os santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançado por terra a grande cidade de Babilônia, por nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se acharão dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz de candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo, da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. O capítulo 8 continua falando da cidade chamada Babilônia. A descrição da cidade de Roma como uma mulher malvada acontece no capítulo 17. Mas quando chegamos no capítulo 18, essa cidade é descrita em termos de uma cidade real. Fantasiada de prostituta em capítulo 17, agora desfantasiado, sabemos que é a Roma física, mas ainda com o nome de Babilônia. Aprendemos da grande agonia do mundo todo quando seu capital caiu. Os reis da terra lamentaram quando viram a fumaça dela. Os negociantes lamentaram pois suas oportunidades de ganhar dinheiro acabaram. Os músicos não teriam mais lugar para tocar e festas e casamentos cessariam. A razão de tudo isso. Versículo 24. Por quê? Por que tudo isso? Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Novamente, é claro que Deus derrotará aqueles que perseguiram a sua igreja e a sua queda será total e final. Vamos fazer algumas observações interessantes. Primeiro, capítulo 18, versículo 5. Seus pecados acumularam-se até os céus. Eu quero que você compare pecados do passado que chegaram aos ouvidos de Deus. Leia novamente Jeremias 51, versículo 9. Gênesis 18, versículo 20 e 21. Apocalipse, capítulo 11, 7 e 8. As nações pecam, mas quando chega a um certo ponto, Deus diz basta. E Ele vai derrotar as pessoas. Veja também outro ponto. Capítulo 18, versículo 2, diz caiu. Ele usou um verbo no passado. Ele não diz cairá. Ele usou um verbo no passado, caiu, para mostrar a garantia que Roma cairá e a perseguição parará. Como foi declarado contra a antiga Babilônia no passado, séculos antes de sua queda. Leia novamente Isaías, capítulo 21, versículo 9. Jeremias, capítulo 51, versículo 8. Essas são declarações da queda de Babilônia séculos antes. Outra observação. Capítulo Apocalipse 18, versículo 3. Mostra o que a cidade de Roma fez ao mundo da época. Muita tristeza. Olhe em capítulo 18, 4. Os pecados de Roma, imoralidade, louvor ao imperador e perseguição dos cristãos. Veja 18, versículo 4 ainda. Um aviso para os cristãos sair de Roma. Apocalipse capítulo 2 e 3. Nós temos um chamado de Deus para a igreja parar de imitar os pecados de Roma e se arrependerem. Nós vimos isso em capítulo 16, 18. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 e 18, é um chamado para o povo de Deus sair do meio dos pecadores. Ainda aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 e versículo 8, veja as pragas contra Roma. Lembra-se do quarto cavaleiro com cavalo amarelo de Deus que estava pronto para aplicar as pragas contra Roma? Volte e leia capítulo 6, versículo 8, capítulo 9, 18 e capítulo 16, 21. Deus está aplicando as pragas sobre Roma. Outra observação, capítulo 18, versículo 8, nós temos a resposta de Deus para as duas perguntas feitas em capítulo 6, 10 e capítulo 13, versículo 4. Lembra a pergunta? Até quando vai aplicar? Deus guerreou contra Roma e vingou o sangue dos santos. Houve uma grande agonia no mundo quando seu capital caiu. Os reis da terra lamentaram. 18:9. Os negociantes da terra choraram. Versículos 11 e 16. Os marinheiros choraram. Versículos 17 e 19. Todos eles colocaram a sua confiança no dinheiro que ganharam de Roma e não confiavam em Deus. Você pode ver isso, capítulo 18, versículo 3, 11, 14, 17 e 19. Eles confiavam em dinheiro, ao invés de confiar em Deus. Meu amigo, vamos confiar só em Deus? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confio no Senhor com todo o seu coração. Não se apoia em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nossa confiança devia ser só em Deus. Ele está aqui, agindo. E a gente deixa Ele de lado, estamos lutando na vida sozinho. Agora, não há nada errado com dinheiro. Mas não pode amar dinheiro, nem acumular o dinheiro só para você, como se fosse seu Deus. Leia 1 Timóteo 6, 10, sobre não amar dinheiro. E leia Mateus 6, 19 a 24. Você não pode servir Deus e servir dinheiro, é um ou outro. Se você servir o dinheiro, você está sozinho. E o dinheiro vai te decepcionar. Mas se você servir a Deus, Ele vai providenciar todo o dinheiro que você precisa nesta vida. Agora, por que Roma caiu? Ela foi aliada do diabo. E ela, igual ao diabo, 18:23, ela seduziu, induziu e enganou o mundo. Esse é o que Satanás fez. Veja novamente capítulo 2, 20, capítulo 12, versículo 9, capítulo 13, 14, capítulo 18, 23, capítulo 19, 20, capítulo 20, versículo 3, versículo 8 e também versículo 10 de capítulo 20. Satanás só engana. E exatamente o que Roma estava fazendo, enganando pessoas. E ela também, de acordo com 18, versículo 20 e 24, ela matou cristãos. Estes eventos aconteceram no primeiro século, pois aconteceram contra os apóstolos e profetas que existiam no primeiro século. O texto diz: ela fez isso a vocês. Então, sabendo quando o livro de Apocalipse aconteceu? Pelo primeiro século. Capítulo 18, versículo 18, tem uma nova pergunta. Que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? A resposta? Na imoralidade? Nenhuma. Mas na glória? Roma é muito inferior em comparação à cidade de Deus que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 21 e 22 para encerrar o livro. Agora, nós estamos em capítulo 19. Vamos ler capítulo 19. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue dos seus servos, e mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava, esta é a quinta vez: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozije-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Seu servo, como você e como os seus irmãos, que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquela que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saia da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Oh, vamos ver os detalhes deste capítulo. Interessante. Este é a queda da prostituta e das duas bestas. Capítulo 19 começa com uma grande multidão proclamando seu louvor a Deus. Imagine, pense em um estádio cheio de fãs de futebol depois da seleção brasileira vencer a Copa do Mundo. Esta multidão é composta da grande multidão de mártires na cena. Quem são os mártires? Volte para capítulo 2, 13, Antipas. Capítulo 6, 9, aquelas almas debaixo do altar. Capítulo 7, 9 a 15, que aquelas que vieram da grande tribulação. Capítulo 11, versículo 7, as duas testemunhas. Capítulo 18, 20, os profetas e apóstolos. Esta multidão é todos estes. E outros mártires que são numerados simbolicamente, os 144 mil. Nós vimos este número 144 mil em capítulo 7, versículo 4 e capítulo 14, 1 a 3. Eles estão cantando Aleluia. Este termo, e eles cantaram cinco vezes, Aleluia, é duas palavras hebraicas colocadas juntos. Alelu significa louvado seja, e Yah. Yah é o nome próprio de Deus, Yahweh. Mas é falado num cântico de forma diminutiva, tipo José Carlos ou José Luiz, a gente fala Zeca ou Zé, Zé Carioca, por exemplo. Eles fizeram isso com o nome de Deus, Yahweh, Yah, e colocando numa forma diminutiva para falar louvado seja Yahweh. Outros falam Jeová. Louvado seja Jeová. Aleluia. Então, cada vez que você fala esta palavra, fala com muita reverência, porque está pronunciando o nome próprio de Deus. E eles estão falando Aleluia, porque Deus fez julgamentos verdadeiros e justos. Esta é uma ideia repetida em Apocalipse sobre todo este castigo que Deus está lançando no Império Romano. Nós vimos em capítulo 17, versículo 1. Capítulo 18, versículo 8, 10 e 20. E agora em capítulo 19 e 20. Essa é a justiça. Um crime aconteceu. E o crime tem que ser pago com algo reto e justo. E a multidão no céu está explodindo de alegria e louvor porque Deus condenou e julgou a grande prostituta e cobrou e vingou dela o sangue dos seus servos. Vamos voltar e ler capítulo 6, versículo 9 e 10, porque esta é a pergunta do livro. Os cristãos estavam sendo mortos por seguir Cristo. E veja, novamente, capítulo 6, versículo 9 e 10. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam em alta voz, até quando o soberano, santo e verdadeiro esperarás para julgar, esta é uma palavra, os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Durante os sete selos, quando os mártires pediram para Deus julgar e vingar seu sangue, este foi o pedido do livro. Até quando? Agora, Deus fez exatamente isso, como eles pediram. E eles estão gritando a sua aprovação. O livro de Apocalipse agora chegou ao seu alvo. Os mártires pediram que Deus derrotasse o perseguidor. Ele disse que para esperar um pouco, porque mais dos seus irmãos e servos terão que sofrer perseguição. Isso acabou de acontecer. Lembre-se das duas testemunhas que completaram a palavra de Deus antes de serem mortos? Deus avisou o perseguidor com 7 trombetas, mas ele não se arrependeu. Depois Deus anunciou que o perseguidor seria destruído, e esta derrota aconteceu com as 7 taças da ira de Deus. Então, dos 4 personagens malvados apresentados, o primeiro a ser derrotado é a prostituta, a cidade de Roma, capítulo 18. Com a queda dela, a grande alegria e louvor no céu. Agora, o capítulo diz que o casamento do cordeiro chegou, porque a noiva já se aprontou, versículo 7. E ela está vestida de linho fino, esta veste branca, que representa os atos justos dos santos, versículo 8. Devemos ver este casamento dentro do contexto do livro de Apocalipse, e particularmente no contexto de capítulo 19. O assunto aqui não é o final do mundo, mas a celebração de vitória sobre os aliados de Satanás, que tentaram destruir a igreja. Por causa da fidelidade dos cristãos daquela época, junto com a ajuda que Deus deu para eles, a igreja sobrevive e os inimigos estão sendo derrotados. Os atos justos aqui são as obras fiéis que esses cristãos fizeram em recusar a adorar a besta e sua constante proclamação de fé em Jesus. Neste ponto da história, é hora de começar a celebrar, porque os inimigos estão sendo destruídos. Lembre-se de que nos versículos antes do banquete do casamento do cordeiro, o assunto foi a vitória sobre a prostituta. E desde que a igreja serviu fielmente, atendendo as suas vidas por causa de Cristo, João vê que eles agora estão prontos para este relacionamento íntimo com Cristo, simbolizado pelo banquete de casamento. João está tão animado com esta história maravilhosa que ele cai aos pés de um anjo que revelou a mensagem. Mas o anjo diz para João não adorá-lo, porque ele também é servo. Somente Deus deve ser adorado. Em capítulo 19, versículo 10, diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que isso significa? O testemunho de Jesus é a mensagem do livro de Apocalipse. A profecia que João viu sobre a igreja perseguida pelos romanos. Essa ideia do testemunho de Jesus está repetida pela carta inteira. Capítulo 1, versículo 1 a 3 fala do testemunho de Jesus. Capítulo 10, 11. Capítulo 11, versículo 3, capítulo 22, versículo 7, e 18 e 19. O espírito de profecia, esta frase, significa que esta mensagem do Apocalipse prediz, profetiza o futuro da igreja do primeiro século. A igreja seria perseguida por Roma, mas o perseguidor será derrotado. Nós vimos esta ideia da igreja perseguida e o perseguidor sendo derrotado em capítulo 10, versículo 11, capítulo 22, versículo 6, 7, 10, 18 e 19. Também, no fim do livro, prediz o eterno futuro da igreja. Então, o testemunho de Jesus é a última profecia recebida pelos apóstolos, revelando toda a verdade. Jesus, antes de morrer, falou em João 16, versículo 13, que o Espírito Santo viria para revelar toda a verdade aos apóstolos. E em Efésios, capítulo 3, versículo 3 a 5, diz que O Espírito estava revelando o mistério para os apóstolos e os apóstolos estavam escrevendo na época. E nós sabemos que no final deste livro, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19, a revelação inteira está completa. E nós não devemos acrescentar nem tirar, porque Deus não vai falar nenhuma outra palavra. Tudo que Deus vai falar está nas Escrituras, toda a verdade que nós devemos ler hoje. No capítulo 19, versículo 11, a história continua explicando como Deus derrota as forças do perseguidor. A queda da prostituta foi revelada. Agora, a história é revelada sobre o que acontece com os outros aliados de Satanás. João vê um cavaleiro num cavalo branco cujo nome é fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele tem muitas coroas e esses não são Stephanos, não, esses são diademas, coroas de rei. Seu manto é tingido de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Seu manto é vermelho com o sangue dos inimigos, porque ele estava pisando os inimigos como uvas no grande lagar da ira de Deus. Em capítulo 14, 19 a 20, nós vimos isso. E o símbolo vem de Isaías 63, versículos 1 a 6. E novamente é mencionado em versículo 8, versículo 15, este próximo capítulo. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, seu manto está vermelho de um castigo contra os inimigos. Da sua boca sai uma espada, aquela espada homphaia em grego, aquela comprida e que dos bárbaros, bem afiada, com a qual ferirá as nações. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com certeza, todos reconhecem que com essas pistas que a identidade do cavaleiro é Jesus Cristo. O exército que segue a Cristo são os mártires vestidos de branco. Nós vimos esta turma vestida de branco pelo livro todo. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 6, 11. Capítulo 7, versículo 13 e 14. Capítulo 19, 7 a 8. São os vencedores que estão com Cristo. Parece que este não é o mesmo cavaleiro e cavalo branco visto em capítulo 6, nos céus. Aquela cavaleiro tinha um arco e uma coroa Stephanos de vitória. Ele fazia parte do desfile de poder dos quatro cavaleiros e todos foram dados poder quando vieram andando no palco. Jesus não é um paralelo com aquele cavaleiro, pois não lhe foi dado poder. Ele é Deus. E ele tem diademas de coroas na cabeça por ser o rei. De qualquer maneira, aqui Jesus está vestido para a batalha, como no capítulo 1. E a sua arma é uma espada saindo de sua boca. Então não é uma batalha física da parte de Jesus, mas uma guerra espiritual. E nós vimos esta ideia, capítulo 1, 16, capítulo 2, 16, e também capítulo 19, 15, mesma coisa. Mas, enquanto ele cavalga para a vitória, que cena bonita ver os mártires seguindo atrás dele. A besta e os reis chamados, como nós vimos N vezes já, capítulo 19, 19 e 20, capítulo 16, 14, capítulo 17, 12 a 14. A besta e os reis chamados se reúnem para lutar. Parece Armagedão. Mas não acontece uma guerra. A besta e o falso profeta, segundo besta, foram simplesmente presos nenhuma batalha real é descrita, porque quem pode guerrear contra o Filho de Deus? Quem? Agora, literalmente, Jesus usou a espada Homfaia dos bárbaros para literalmente destruir Roma no ano 476 d.C., como ele fez contra Jerusalém, em Ezequiel capítulo 21, e como ele fez contra o Egito, em Ezequiel capítulo 30, versículos 24 e 25, usando Babilônia como a sua espada, e lá a palavra é Homfaia também. Como nós lemos no fim do capítulo 16, da queda do perseguidor Roma, depois do derramamento de sete taças, agora nós lemos da mesma derrota, simbolizada de maneira diferente. Agora o cavaleiro no cavalo branco prende o Império Romano e a seita de louvor aos imperadores e lança-os vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Obviamente, esta descrição significa o final e não haverá uma recuperação de poder. É o final, acabou, o lago de fogo para sempre. Esses poderes que perseguiram o povo de Deus acabaram, junto com todos os seus seguidores. E desde que o Império Romano realmente, literalmente, terminou no dia 4 de setembro, no ano 476 d.C., este foi o momento no tempo em que podemos ligar este ponto da história do Apocalipse. Depois, na leitura, em versículos 17 e 18... de capítulo 19. Depois as aves que voavam pelo meio do céu foram convidadas. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis e generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Esta cena simbólica vem de uma cena literal do Velho Testamento. Deus eliminou o príncipe Gog, que veio atacar Israel. Lembra-se quando Israel, Judá, foi libertado do cativeiro da Babilônia? E as aves vieram comer a carne do exército morto? Você pode ler os detalhes em Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 a 20. É uma cena de derrota total do outro exército. Em Apocalipse, é uma cena simbólica, mas podemos imaginar as aves comendo os romanos depois que os bárbaros atravessaram o rio Eufrates e os derrotaram. Então, o capítulo 16, voltem na sua mente, começa nosso estudo hoje. O capítulo 16 finalizou com a queda de Roma, depois de sete taças de ira serem derramadas. E agora no capítulo 19, finalizou no mesmo momento na história, a mesma derrota, a mesma história, mais detalhes. Os capítulos 17... capítulo 18 e capítulo 19 mostram mais detalhes que foram acrescentados e a alegria no céu por causa da vitória. Você pode comparar capítulo 6, versículos 12 a 17, sobre os selos, capítulo 14, 19 e 20, sobre a grande colheita, capítulo 16, 13 e 14, a batalha de Armagedão, capítulo 17, a queda da prostituta. E esta guerra prevista de capítulo 19, 11 a 21, é a mesma coisa. A guerra foi realizada e agora estamos vendo a mesma história contada N vezes, a derrota de Roma. Todos são a mesma guerra, só, simplesmente mais detalhes dados em capítulos que seguiram. Estamos animados em ver a pergunta original apresentada pelos mártires sobre até quando ser respondida. Deus usou seu poder para julgar e vingar e trouxe um final justo para aquele que perseguia a igreja. Satanás falhou na quarta tentativa, numa perseguição imensa para destruir a igreja primitiva. Deus sabia desde o início que a perseguição fortaleceria e espalharia a igreja. De fato, a igreja ficou maior e mais forte do que quando a perseguição começou. A história do Apocalipse acabou. O clamor por justiça contra o perseguidor e a resposta de Deus para o pedido. Três dos quatro personagens principais de maldade foram derrotados. Sobrou somente o dragão Satanás. E esta parte do livro de Apocalipse fecha. A verdade é enfatizada de novo. Cristo vence, Satanás perde. No próximo capítulo 20, o quarto inimigo, Satanás, o chefe de todos, vai ser eliminado para sempre. Bom, muito obrigado por participar no capítulo 19. E logo vem capítulo 21 e 22. E finalmente encerramos nosso tempo junto. Que Deus abençoe vocês. Boa noite.